Bom, para quem vive em terras como Lisboa, esta semana houve feriado, houve bailarico com música de órgão mágico, cerveja com fartura, sardinhas mal assadas e ao preço da Louis Vuitton Mijona, e mais. Houve florestas de copos de plástico, muita urina à porta de casa, muita felicidade espalhada pelas ruas e mais uma vitória da Marcha Popular do Alojamento Local, anteriormente conhecida como Marcha da Alfama. É a terceira vitória consecutiva do bairro preferido dos despejos e do Airbnb e é a décima vitória em 14 anos. Enfim, é o bairro que mais parece o Real Madrid a papar ligas dos campeões. E é assim mesmo, aproveito este saltinho até ao futebol para mergulhar no tema que vai arrumar com a gente durante uns tempos, a seleção, claro. Porque quando há Mundial ou Europeu, coisa. Quando eu era assim, mais adolescente, não havia problema, porque Portugal nunca se qualificava. Houve ali o Europeu de 84, o Mundial de 86, uma escandaleira com greves e gajas mexicanas, sinal de que a confusão com a seleção do Herrera há uns dias já tem pergaminhos, mas dizia eu, nunca nos apurávamos, e assim os média tinham de falar de outros assuntos. Como o tempo, por exemplo, a chuva, a seca, os incêndios, às vezes. Só que a partir do ano 2000, fomos a todas. E as televisões foram com elas. Com as provas desportivas, não com as gajas mexicanas. Isso são só os jogadores. Mas bom, este ano a seleção vai ter a dividir um pouco as atenções com o Sporting, que é todo um mundial à parte, que nos tem dado matéria-prima abundante. E o Ronaldo e companhia ainda dividem uns pozinhos com a seleção espanhola e com o próprio Real Madrid, de quem eu falei há pouco, por causa do treinador Lopetegui. Quer dizer, há adeptos do Futebol Clube do Porto que preferem chamar-lhe outros nomes que não treinador. Mas é essa profissão que ele declara no IRS lá da Espanha. Portanto, vamos já à edição em papel, que tem uma manchete a condizer boa equipa a todos nós. E essa manchete tem a ver com a alcunha da seleção. É um pormenor que marca o nosso futebol de tempos a tempos. Depois dos Magriços, que era o apelido dos jogadores da seleção, que alcançou o terceiro lugar em Inglaterra, em 66, depois dos Patrícios, no Euro 84, e da Geração de Ouro, ali algures entre 94 e 2002, a seleção nacional, que foi para a Rússia com o estatuto de campeã europeia, ganhou uma alcunha inesperada à conta da invasão da Academia de Alcochete pela Juve Leu. Portanto, toda a gente sabe que o Rui Patrício, o William, o Bruno Fernandes e o Gelson rescindiram com o Sporting, que estão atualmente sem clube, e a imprensa internacional já trata carinhosamente a nossa seleção como os desempregados. É fofo. Eu gosto, pelo menos. Já a equipa espanhola deixou de ser La Roja para passar a ser Los Cien Seleccionador. Ora, mais coisas sobre a seleção no inimigo. Ah, tenho aqui uma questão política importante. É que a Catarina Martins gostava que a seleção nacional reconhecesse que no passado escravizou o Eusébio. A líder do Bloco de Esquerda voltou a enfrentar o revisionismo histórico e, num post escrito esta manhã, desejou que a Federação Portuguesa de Futebol reconhecesse que, na altura dos Magriços, escravizou o Eusébio e forçou o Mário Coluna a jogar no meio-campo, porque o lugar mais descansado do guarda-redes já estava ocupado por um branco. O presidente da Federação, Fernando Gomes, negou que o Eusébio fosse um escravo, mesmo que o Bruno de Carvalho defenda que ele era sportinguista e só assinou pelo Benfica porque o enfiaram numa masmorra, mas o presidente da Federação acabou por reconhecer a enorme violência da expansão portuguesa quando o João Vieira Pinto foi ao Extremo Oriente esmurrar um árbitro nas costelas. Entretanto, queria puxar aqui um bocadinho pelos galões do inimigo público, isto porque já cobrimos três mundiais ao longo da nossa existência e, portanto, no próximo vamos apanhar o Ribeiro Cristóvão. A verdade é que o inimigo já anda nisto de cobrir campeonatos do mundo há tanto tempo como o Mário Nogueira serve cafés nos piquetes da FENPROF. Com quase 15 aninhos de vida, estivemos nos mundiais de 2006, 2010, 2014. E este ano temos uma vasta equipa de repórteres, fotógrafos, catering, terapeutas de bem-estar dinamarquês e até 30 consultores técnicos para explicarem a regra do fora de jogo no antigo clube de Sueca do José Milhazes, na Calmuquia. No próximo Mundial apanhamos então o Ribeiro Cristóvão igualamos o Nuno Luz também e ultrapassamos a Nossa Senhora do Caravaggio. E estamos para durar, é o que eu vos digo. Ora bem, agora vou aqui ao Facebook do inimigo, que teve muito com que se entreter durante esta semana, nomeadamente no que diz respeito a futebol, claro. Começo pela equipa das Quinas e com uma dúvida, que só vai ser esclarecida esta sexta-feira à noite. É que, pelos vistos, existe a possibilidade de o Bruno Fernandes e o Gelson Martins rescindirem com a seleção e jogarem pela Espanha. Depois da bomba sobre os avanços do Benfica, o inimigo descobriu que a Espanha anda a tentar pescar as duas joias portuguesas. A Federação Espanhola fez saber ao Bruno Fernandes que nunca mais iria acordar banhado em suor se dormisse a siesta com eles, e prometeu ao Gelson que o seu grande bo, Rubén Semedo, ainda há de ser selecionado para La Roja. A ver, vamos. Também, olha, se tudo falhar, temos lá o Motinho e o William Carvalho. Ah, espera, parece que o William ainda pode ir parar ao meio-campo da França. Não sabemos. E por falar em Sporting, a nossa seleção de lifestyle apurou que a Joana Ornelas, mulher do Bruno de Carvalho, tirou a aliança de casamento. E o Luís Filipe Vieira já prometeu aos sócios do Benfica que vai tentar casar com ela. Tudo porque a Joana surgiu em público sem a aliança no dedo e, de imediato, o presidente do Benfica prometeu que vai cometer uma loucura e avançar por ela, vingando assim o verão do amor de 67. Já o Bruno de Carvalho subiu a cláusula de rescisão da mulher e prometeu-lhe que, se ela ficar, contrata a namorada do Rubén Semedo. Estamos sempre a ir parar ao mesmo. Bom, aqui no nosso Facebook também temos outras coisas para além de bola. Poucas, mas temos. Vou escolher uma para fechar com chave de ouro este episódio 55 do podcast Inimigo Público. Ora, deixa cá ver. Ah, fecho com um rigoroso exclusivo da nossa redação de Internacional. Segundo uma investigação IP, o presidente Trump ficou de braços cruzados na cimeira do G7 porque estava à espera que chegasse o presidente Marcelo. A cimeira ficou marcada pela imagem de Donald Trump calado e de braços cruzados, e agora ficámos a saber que ele estava apostado em não dizer nada a ninguém até que chegasse Marcelo Rebelo de Sousa. Isto apesar da pressão evidente de Angela Merkel, que aparece tão debruçada na fotografia como a Alemanha apareceu debruçada sobre a Europa em 1939. A verdade é que Trump acha, como o Marcelo, que os Estados Unidos são grandes, mas que Portugal é maior, e por isso só discute taxas alfandegárias com o presidente português, nomeadamente as taxas de exportação das sardinhas de Santo António para Newark. O Marcelo, entretanto, não chegou, porque estava a beber gingas no barreiro com umas velhas, e por isso o Trump foi-se embora para Singapura, de maneira a receber uns cafunés do Kim Jong-un. E pronto, assim termina o podcast Inimigo desta semana. Espero que tenha gostado, desfrute da nossa edição em papel. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Fernando Santos quiser, porque agora é ele que manda, durante os próximos dias. Abracinhos!